Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Escurinho no Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia das telonas. Aqui você encontra sempre um bate-papo com quem faz e pensa o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
No programa de hoje estamos recebendo o professor Bruno Assis. Ele é mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia aqui pela UFPA. Ele é formado em Publicidade e Propaganda e é professor da Faculdade de Artes Visuais aqui na UFPA e atua nos cursos de Cinema e Audiovisual e Tecnologia em Produção Multimídia. Ele veio aqui conversar com a gente sobre o projeto de extensão AnimaClube e também a programação do Dia Internacional da Animação que o projeto AnimaClube está realizando esse ano aqui. Bruno, muito obrigado pela tua participação, bem-vindo aqui à Rádio Web.
Obrigado, eu que agradeço o convite.
Bruno, para a gente começar o nosso programa, eu queria que você começasse falando um pouco de como foi que surgiu, né, o AnimaClube, o que é esse projeto de extensão, como foi que surgiu essa ideia?
Bem, o AnimaClube, ele surgiu, na verdade, quando alguns participantes, né, no caso os que fazem parte hoje do projeto, se reuniram para organizar o Dia Internacional da Animação do ano passado, né? Então, quando a gente se reuniu, no caso, mais pela figura da Raquel, que é a coordenadora, né, do Dia Internacional da Animação aqui em Belém, ela já está 3 anos aí à frente disso, né? Ela, quando acabou o evento do ano passado, nós conversando, a gente chegou à conclusão de que seria interessante criar um projeto que tivesse esse enfoque de divulgar o conteúdo da animação, dar um espaço para difusão, né, desse conhecimento e, ao mesmo tempo, debater e dialogar sobre animação aqui em Belém, né? E aí, quando a gente se reuniu nesse evento, a gente falou, bem, vamos fazer então, aproveitar que a gente tem o espaço da UFPA, né, e buscar parcerias ao redor desse projeto. E aí a gente... aproveitando que a gente está dentro da Faculdade de Artes Visuais, né, que tem todo dentro do curso de cinema, que tem tudo a ver, a gente definiu lá as diretrizes ali do projeto, juntou um pessoal que estava envolvido, né, com animação, que tem interesse, né, e aí a gente definiu o que seria a ação do projeto, que na verdade é um cineclube de animação, né? Então a gente faz um encontro mensal no Líbero Luchardo, define algum filme que tenha um conteúdo assim, político, interessante, um conteúdo social, e faz todo mês essa exibição seguida do debate, né? Então, a ideia do projeto foi mais ou menos essa.
Então, a proposta da extensão está mais voltada para esses encontros abertos, assim, mas ele envolve também, de alguma forma, alguma ação de pesquisa, de ensino, encontros em que vocês leem algumas bibliografias, algumas referências, alguma coisa nesse sentido, para os alunos, por exemplo, do curso de cinema?
Isso, por enquanto, a gente tenta atrelar esse conteúdo, que muitas das vezes não é tão, vamos dizer assim, difundido, né? Essa questão da pesquisa, né, em animação, a gente tenta transformar ele numa linguagem mais acessível, que é justamente através do cineclube, né? Então, a gente pega um tema relacionado, um tema que tenha uma questão, vamos dizer assim, teórica, interessante, que a gente possa abordar e atrela isso ao conteúdo do filme. E aí, depois, a gente faz realmente o debate pós-filme, né? Quando ele é exibido, no final, a gente faz o debate. Agora, a proposta é que ano que vem a gente comece a criar, de fato, um grupo de pesquisa focado em produção mesmo de artigos, né? De artigos científicos, focado no tema, né? Na animação mesmo.
Luz, câmera, ação... Gravando!
Nos bastidores.
Um dos clássicos do cinema que agitou os anos 80 é o filme The Breakfast Club, também conhecido no Brasil como Clube dos Cinco. Mas a obra de John Hughes poderia ser um pouco diferente do que conhecemos. Algumas sugestões para o título eram The Lunch Brunch e Library Revolution. A ideia mudou depois que uma amiga do diretor falou que a turma de detenção da escola onde trabalhava era chamada Breakfast Club. E as curiosidades não acabam por aí. Por pouco, o personagem John Bender, interpretado pelo ator Judd Nelson, não teve outro rosto. Alguns produtores defendiam que o filme precisava de nomes conhecidos no elenco. Por isso, atores como Nicolas Cage e John Cusack foram considerados para o papel. Não dá para saber se as mudanças poderiam afetar o sucesso do filme, mas o fato é que a história dos cinco adolescentes conquistou o público e se tornou uma grande marca dos anos 80 na cultura pop.
Escurinho do cinema.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Escurinho do Cinema. Hoje a gente está falando sobre o projeto Anima Clube aqui da Faculdade de Artes Visuais e também sobre o Dia Internacional da Animação. Nosso convidado é o professor Bruno Assis. Bruno, a gente está falando de cinema de animação, né? E geralmente se relaciona a animação com um conteúdo, uma produção que é voltada estritamente para o público infantil ou juvenil. Como é que tu percebe essa questão? É realmente alguma linguagem que é voltada muito fortemente para esse público? Quais as potencialidades que esse tipo de produto pode explorar?
De fato, assim, na verdade, tudo que envolve a linguagem do entretenimento, a gente tem uma tendência a atrelar isso a um público mais infantil, né? O próprio mercado de jogos, por exemplo, né? Jogos digitais, ele passa um pouco por isso, né? Por essa questão, né? Ah, entretenimento é algo não sério, é mais voltado para o lúdico, né? Embora o próprio mercado tenha dados a respeito do público, né? Que na verdade é um público adulto, né? Que consome mais jogos. Então, no caso da animação, como a gente também tem muito aquela memória também da infância, né? De ter muitos desenhos infantis e principalmente o que é veiculado, né? Na televisão, tanto a TV aberta quanto a paga, né? A gente tem ainda essa tendência, né, a atrelar a animação a um público mais infantil. Mas a gente já tem muitos exemplos atualmente de animações que são mesmo com... tem um enfoque adulto, né? Seja um próprio conteúdo adulto, em alguns casos até um conteúdo de animações voltados para um público que tem interesse assim, num conteúdo mais sexualizado, digamos assim, né? Mas também tem outros temas que são de relevância, né? Social, política, cultural, né? E focado em discussões sérias, né? Por exemplo, no próprio projeto a gente já exibiu um filme chamado Valsa com Bashir, né? Que trabalha um pouco a questão da guerra, da vida no Oriente Médio, né? Em cidades que sofreram com essa questão da guerra. Então, são questões muito voltadas para esse lado político e social. Ou seja, a animação ela tem esse potencial não só no sentido reflexivo, né? Também de ter a sua linguagem potencializada nesse sentido, mas também no sentido de que é uma linguagem que é muito fácil de ser explorada pela sua possibilidade, né? Pelas inúmeras possibilidades que a animação tem, né? Seja na linguagem, no apelo do personagem, na questão narrativa, né? Ele te dá muita abertura para isso.
E só relacionando ainda um pouco, para a gente refletir um pouco mais sobre isso que tu está falando, Bruno, de alguma forma, por exemplo, a influência de grandes estúdios, Disney, Pixar, de alguma forma reflete nessa visão que a gente tem muito limitada do que é o cinema de animação, na tua percepção, ou mesmo esses grandes estúdios podem ou têm exemplos de obras, por exemplo, que tu poderia citar, que trazem uma reflexão interessante, que podem gerar debates que são de interesse não apenas para o público infantil, mas também para outros públicos. O que é que tu poderia citar nesse aspecto para a gente?
Sim, de fato. Claro, alguns filmes da própria Disney, inclusive, né, que sim, são mais disseminados assim, no mundo, eles têm uma temática, assim, em alguns casos, mais infantilizada, mas, ainda assim, esses filmes eles têm uma proposta, né, que se você for analisar, de fato, ele traz sempre questões, né, envolvendo às vezes conflitos interessantes, assim, não só conflitos relacionados a um personagem específico, mas a uma questão maior, né, sempre traz uma mensagem, vamos dizer assim, né, por trás. Mas também a gente tem o próprio Estúdio Ghibli, por exemplo, né, que tem filmes que são às vezes no Ocidente distribuídos pela própria Disney. Ele tem filmes que traz exatamente essa questão, né, do ser humano, né? A própria animação japonesa, ela ela é muito intensa nesse sentido de abordar questões que envolvem o ser humano, né? Questões que às vezes são até tabu, né, para o Ocidente. Então, por exemplo, a questão da morte, né? A questão da depressão, enfim, né? São questões que às vezes, muitas das vezes, são tabu para a gente. Na animação japonesa, por exemplo, são abordadas, né? Então, eu citaria que, assim, como referência, eu acho que a própria Disney, o estúdio Ghibli, Pixar, enfim, né? Esses estúdios, eles poderiam ser referenciados não só no sentido da técnica, né? De animação, da qualidade mesmo da animação, que realmente é excelente, né? Uma coisa extraordinária. Mas também nesse sentido, né? Narrativo, né? De discutir realmente essas coisas e que, muitas das vezes, assim, não são tão disseminadas, assim, na nossa sociedade, né? Talvez seja o caso, acho que é até a proposta do nosso projeto, né? É trazer essa linguagem da animação nesse sentido, né? Começar a ver, né? E levar para as pessoas, mostrar para as pessoas como que a animação, ela pode ter esse caráter, né? Esse caráter mais reflexivo mesmo, né? A pessoa pensar no seu dia a dia, na sua vida e talvez até nessas questões políticas que a gente está passando agora, né? No Brasil. E é até a proposta do próprio projeto, né?
Trailer.
Oi, meu nome é Áurea e eu queria recomendar o filme O Diabo Veste Prada. O filme conta a história de Andy, que é uma aspirante jornalista, que acha a indústria de moda muito superficial. Apesar disso, ela consegue um emprego em uma revista de moda e tem que suportar todas as humilhações da sua chefe, a Miranda. Primeiramente, ela não se encaixa no trabalho, principalmente pela sua forma de se vestir, o que acaba gerando muitas fofoquinhas entre os colegas de trabalho. Mas depois, com a ajuda do diretor de arte da revista, ela consegue se adequar aos padrões da empresa. E, bom, o filme continua contando uma história entre amor e ódio entre a Miranda e a Andy. E pra saber o final do filme, só assistindo mesmo, né, gente? E essa é a minha recomendação de hoje.
Escurinho do Cinema.
O Escurinho do Cinema hoje recebe o professor Bruno Assis, que hoje está falando sobre projetos Animaclube. Estamos falando também do Dia Internacional da Animação e sobre cinema de animação de uma forma geral. Professor, o senhor falou anteriormente de alguma exibição que vocês já fizeram, né, que vocês fazem regularmente nas ações do projeto. E aí você falou em um filme que retrata uma realidade do Oriente, né, do Oriente Médio, melhor dizendo, não é isso? Então, assim, a proposta de vocês é abrir também os olhares, de alguma forma, para essa produção que às vezes foge desse circuito comercial que a gente tem mais acesso, animações brasileiras, de repente, tem também um espaço. Como é que vocês pensam mais ou menos a curadoria do que passa pelo Animaclube?
Sim, exatamente isso. Essa é uma preocupação, inclusive, do projeto, né? A gente, quando criou o projeto, a gente pensou exatamente nessa questão da difusão, né? De filmes que, assim, teriam uma certa dificuldade em acessar o circuito comercial, digamos assim, de exibição, né? Então, nós buscamos filmes, dentro desse processo de curadoria, buscamos filmes que têm um caráter que a gente vê como um potencial reflexivo, né? No caso, para estudos, etc. Mas também a gente pensa no público, né? Como o público poderia acessar determinadas obras, né? Obras que não estão no circuito comercial. Então, o projeto normalmente exibe filmes, dá um espaço para filmes brasileiros. Entre 2000, ano 2000 e 2004, foram mais de 370 filmes produzidos aqui no Brasil de animação, né? São muitos filmes. Então, a gente queria realmente um espaço para dar vazão a isso. Tem essa questão também de filmes que são pouco reconhecidos aqui no Brasil, também filmes já estrangeiros, né? Já falando um pouco de filmes estrangeiros, que tem uma temática interessante que a gente pode relacionar também ao que a gente está vivendo hoje no Brasil. Mas também a gente pensa no público infantil também. Então a gente acaba trazendo, vez ou outra, na programação, um filme infantil que já tem aquele caráter mais... Não diria comercial, mas são filmes mais conhecidos, que já está no gosto do público, né? Então, a gente também pensa, né, nas crianças que, não, às vezes, não podem participar do debate, né? Naquelas sessões que são, assim, tem um limite de idade maior, mas que podem participar da sessão infantil e, obviamente, participar do projeto, né? E ter acesso, né, ao cinema. Ou seja, é uma tentativa de democratizar também esse acesso. Até porque o projeto ele é gratuito, né? Então qualquer um pode ir lá assistir.
Bacana. E você estava falando aí de um cenário favorável, né, para a produção de cinema de animação no Brasil. É, como é que vocês observam hoje esse cenário? Você falou aí de dados um pouquinho antigos, né? Mas assim, hoje temos bastante produção de cinema de animação no Brasil. Aqui em Belém, concurso de cinema, produtoras aqui já investem um pouco mais nesse cenário. Como é que vocês têm acompanhado esse mercado da animação?
Sim, o mercado da animação ele tá numa crescente interessante, né? É claro que agora nos últimos tempos a gente tem tido questões aí envolvendo mais questões políticas, né? Envolvendo aí Ancine e tudo mais, então tem esse complicador, né? Mas, no geral, o mercado de animação ele tá bem aquecido, tem muitas produtoras aqui no Brasil, tem muitos profissionais bons também trabalhando na área. É, alguns, inclusive, são até, vamos dizer assim, são exportados, né? Vão para o exterior para trabalhar em grandes estúdios de animação. Mas, de modo geral, o Brasil ele não tem assim, um mercado consolidado, mas ele tem, pelo menos assim, no cinema de animação, ele tem bastante boas iniciativas, digamos assim, né? Então, por exemplo, a própria questão da lei da TV paga, né? Isso ajudou bastante também na inserção das séries de animação nas televisões, né? Você tem também a questão do fundo setorial audiovisual, que conseguiu nos últimos anos investimento também, mais de 100 milhões de reais de investimento, né, nessa área. E com isso você conseguiu também, né, e claro, com a crescente de cursos também na área, principalmente cursos de computação gráfica, você teve um aumento no número de profissionais, né? Porque essa área ela ainda demanda bastante de profissionais, né? É, e assim, no geral, a gente percebe que se expandiu para além do cinema de animação, digamos assim, outras áreas dentro da animação que estão captando esses profissionais, né? A própria área de criação de jogos, a produção de animação motion graphics, né? Que são animações às vezes voltadas mais para vídeo, né? E tal, ou às vezes trabalhos institucionais. A própria publicidade também trabalha bastante com animação, então a gente vê, embora um cenário, um complicador nessa questão do cenário político, mas nos últimos anos a animação no Brasil ela tem crescido bastante.
E só para fechar esse ponto, crescido em termos de produção, de aperfeiçoamento técnico, mas também as próprias discussões que ela propõe, então, por exemplo, alinhadas com o que vocês têm pensado em discutir questões, temáticas sociais, pessoais, conflitos, dramas, também tem explorado outras possibilidades em termos de narrativa, de questões sociais a serem debatidas?
Sim, exatamente. É, a gente percebe, inclusive, isso também, né? As produções, elas estão, elas passaram de uma produção, como eu falei, né? Com aquela narrativa, às vezes, mais infantil, né? Para um determinado público, para utilizar também, as produções começam a utilizar a animação também para discutir esses temas mais adultos, né, digamos assim, né, temas mais que envolvem mais questões sociais, políticas, né. Então você até nos canais fechados, por exemplo, você tem a inserção agora de bastante assim, de desenhos animados que trazem mesmo essas temáticas. Então a gente vê uma melhora na questão técnica, na questão narrativa, né, o próprio mercado, a qualidade dos profissionais, mas também nessa questão da disseminação, né, da animação no sentido de outras propostas narrativas mesmo. Então isso tem sido um ponto que para a gente é bem importante assim, dentro do projeto, né, um ponto de confluência, né, que agora está realmente a gente consegue enxergar um horizonte assim, nesse sentido de realmente pensar a animação não só mais como um gênero do cinema, mas uma linguagem própria, né, dentro do audiovisual.
Sessão Cult.
O longa-metragem Central do Brasil é um drama franco-brasileiro de 1998, dirigido por Walter Salles. O filme retrata a história emocionante da relação de Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, e Josué, interpretado por Vinícius de Oliveira. Dora é uma professora aposentada que trabalha escrevendo cartas para as pessoas analfabetas que frequentam a Estação do Brasil, no Rio de Janeiro. Uma das clientes é Ana, mãe de Josué, e que contrata os serviços da professora para entrar em contato com o pai do garoto. Com a morte de Anna, um menino passa a viver na rua e depois é vendido para um casal corrupto, até que Dora decide ajudar ele a encontrar o pai no Nordeste. Além do elenco de peso, que também conta com Marília Pêra e Otton Bastos, Central do Brasil revelou o ator Vinícius de Oliveira, que trabalhava como engraxate e foi convidado pelo diretor a fazer a seleção. Ele superou mais de 1.500 concorrentes e ganhou o papel do personagem que abriu portas para uma carreira no cinema e na TV. Na bilheteria, o filme arrecadou quase 3 milhões de reais e também conquistou aclamação no Brasil e no exterior. No Oscar de 1999, concorreu nas categorias Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro. Também venceu a categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Globo de Ouro e figura na 11ª posição na lista dos 100 melhores filmes brasileiros segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema.
Escurinho do Cinema.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Escurinho no Cinema. Hoje recebemos o professor Bruno Assis, da Faculdade de Artes Visuais, que está aqui falando com a gente sobre o Dia Internacional da Animação e também o projeto AnimaClube. Professor, nesse um ano mais ou menos de projeto, né, desde o Dia Internacional da Animação do ano passado, que vocês colocaram em execução de fato o projeto ao longo desse ano, que resultados vocês têm acompanhado? Não só no sentido de alcançar os objetivos que vocês planejaram, mas do contato com o público, da formação dos alunos que fazem parte. Como é que vocês têm acompanhado em todos esses âmbitos?
Nós acompanhamos da seguinte maneira. Nós, em relação ao projeto em si, nós percebemos que houve uma participação muito boa do público nas sessões. Né? As sessões têm... A gente brinca assim que quando tem pessoa em pé assistindo o filme, quer dizer que a sessão lotou, né? Então, a participação do público tem sido muito boa, tanto no sentido quantitativo, né, nas sessões, quanto qualitativo também, né? Os debates têm sido bem interessantes, né? As pessoas realmente se interessam por animação, embora a gente tenha, né, aquela visão de que a animação às vezes é para criança, mas as pessoas participam, de fato, se interessam, né? O público adulto, e debatem bastante. E, inclusive, a gente tem entendido como uma coisa muito interessante para o projeto são as propostas externas, né, que as pessoas levam para o debate nos dias das sessões, porque elas vêm com propostas assim, de levar o cineclube para outros espaços, né, para espaços para além do Cine Libero, né? Então, fazer um cinema de rua ali, com debate ao ar livre, por exemplo, né? Pessoas têm sugerido outras ações, né, dentro do projeto, então oficinas, workshops, atividades em outros espaços, por exemplo, Curro Velho, Sesc, enfim, né? Claro que são propostas, mas o projeto que tinha sido pensado para ser apenas um cineclube mensal, ele já está com várias propostas de a gente fazer programação semanal para o ano que vem, ou com oficinas, com outras coisas, né? E o próprio Dia Internacional da Animação, ele já é um reflexo disso, né? Porque a gente já vai, para além da exibição de filmes, a gente já vai pensar também em oficinas, palestras e outras atividades.
O local, né, a parceria com o Cine Libero também é muito proveitosa nesse sentido, porque já é um local reconhecido no cenário alternativo, né, da exibição de cinema aqui em Belém, né? Então já tem o seu público, consegue angariar também e trazer mais atenção para o projeto a partir dessa parceria, né?
Isso, exatamente. O Libero, ele já tem a pegada, né? Já tem várias temáticas, né, ali que são abordadas durante a programação semanal. E muitas das vezes públicos que são de outros, né, de outros temas e outros interesses também acabam frequentando ali porque se interessam, né, às vezes pelo tema que vai ser abordado no dia. Então é bem interessante, o espaço foi estratégico, né, nesse sentido.
E em relação aos alunos que estão envolvidos, assim, também, que avaliação você pode fazer dos alunos que estão envolvidos na organização, na curadoria, nos debates, enfim? São alunos só do curso de cinema, de produção multimídia também, como é que é?
A gente tem, na verdade, dentro do projeto, a gente tem envolvido alunos dos mais variados cursos ali da faculdade, né? Tem alunos de artes visuais, tem alunos de cinema, alunos de multimídia. E a gente tem, o que é bastante interessante, é que a gente tem voluntários externos ao UFPA, né? Então, são pessoas que realmente vestiram a camisa do projeto, se interessaram, né, em participar e buscar ações, né? E tem dado um resultado bem interessante, porque eu que estou à frente ali das disciplinas, né, dentro do curso de cinema, eu tenho sentido que as discussões e o interesse, né, pela própria animação, assim, no sentido da disciplina, né, dentro do curso, tem crescido bastante, tem melhorado bastante, assim. Então, os alunos têm demonstrado bastante interesse, né? E uma curiosidade é que os alunos mais recentes, que entraram nos últimos 2 anos aí dentro do curso, né, eles têm demonstrado bastante interesse, não só no cinema, mas principalmente nessa parte de produção em animação mesmo. Isso é bem legal pra gente.
Na trilha do cinema.
Oi, meu nome é Áurea e eu queria pedir a música A Thousand Miles do filme As Branquelas.
Escurinho do Cinema.
Descobrindo o Cinema hoje recebe o professor Bruno Assis, da Faculdade de Artes Visuais, e ele está falando com a gente sobre o projeto Anima Clube e também o Dia Internacional da Animação. Falando agora especificamente do Dia Internacional da Animação, professor Bruno, eu queria que você destacasse um pouco do que a gente pode esperar dessa programação, que vai ocorrer lá no Líbero, né, mas a própria faculdade também vai ter uma programação aqui, né? Isso. Que obras vão ser essas, que tipo de debate a gente pode esperar nessa programação agora de 2019?
Essa programação de 2019 ela está bem interessante porque a proposta é justamente de sair um pouquinho dessa questão da amostra de filmes, né, e trazer o público também para conhecer mais essa linguagem, né, no sentido da produção mesmo. Então, a gente preparou para o dia 25, que seria, na verdade, sexta-feira, né, 3 dias antes da mostra oficial, uma oficina na faculdade, uma oficina de animação, com uma aluna, inclusive de cinema, que ela já está trabalhando em projetos de animação, ela já produz, né? Então a gente conversou com ela para ela fazer essa oficina com pessoas que tiverem interesse, né? A oficina é gratuita, então na verdade o limite ali de inscrições é mais relacionado ao limite de vagas, né, que a gente tem. No mesmo dia a gente vai ter na faculdade uma palestra com a professora Cláudia, que é professora da Faculdade de Artes Visuais e que também é envolvida com pesquisa em animação e com produção em animação, então, que inclusive é o tema da palestra, né, que é dar justamente essa abordagem para como começar a viabilizar um projeto de animação, né? Então quem tiver o interesse já vai ter ali essas duas programações para dar os primeiros passos ali para produzir sua própria animação. E aí, no dia 28, a gente vai ter a mostra já no Libra, né? Então, às 5h30 da tarde, às 17h30, a gente vai ter a mostra infantil. E aí, 19h, que é a mostra oficial, que ocorre no mesmo horário em todo o Brasil, né? E aí, são filmes que trazem uma extensa produção aí brasileira, né? De filmes mais recentes aí produzidos e também filmes que trazem essa questão da discussão, né, da reflexão a partir da animação, que é a nossa proposta, né, do projeto. E é interessante colocar que, apesar de Belém ser uma capital, que o projeto ele envolve, né, as capitais, esse ano a gente vai ter uma mostra também no SESC lá em Castanhal. Então isso é bem interessante para a gente porque sai um pouco, né, vamos dizer assim, desse eixo aí, né, de circulação entre as capitais, e a gente conseguiu esse ano levar a mostra infantil para Castanhal, né?
E vai ocorrer no mesmo horário também em Castanhal?
Isso, exatamente, mesmo horário. Só que, claro, a mostra internacional, aliás, nacional e internacional, né, que vai ocorrer no mesmo horário, em Castanhal ela vai ser exibida depois, né? Porque tem, na verdade, é uma regra, né, dentro da política ali do Dia Internacional da Animação, né? Mas a proposta é essa, né? A programação ela tá bem interessante, está aberta ao público, né? Então é só quem tiver interesse em participar, fazer a oficina, participar da palestra e principalmente da mostra ali no dia 28, né?
E são filmes de curta, média, longa-metragem, já tem os títulos selecionados, o que é que você pode adiantar pra gente?
Bom, a gente tem alguns títulos, né? Já pensados assim, de média e curta-metragem, e inclusive faz parte da programação alguns filmes premiados, né, esse ano. Mas aí eu acho melhor deixar a surpresa para o dia, né, para não soprar aí para o pessoal. Mas a seleção tá bem interessante mesmo, cara. Eu acho que vale a pena conferir lá no dia.
Tá certo. Então, reforçando, dia 25, a programação aqui na Faculdade de Artes Visuais, aqui no campus do Guamá da Universidade, dia 28, lá no Líbero Luchardo. Vou abrir o espaço para o professor Bruno para ele comentar alguma coisa que eu não perguntei, uma mensagem final, um convite. Fique à vontade, professor.
Bem, eu queria, na verdade, reforçar o convite, né, para quem tiver interesse, né? Não, o evento não está restrito aos alunos, né, da UFPA, é interessante colocar isso, né? Quem for entusiasta de animação, quem tiver interesse em participar mesmo, quem tiver interesse em aprender como é que se produz animação, né? Quem tiver interesse em, vamos dizer assim, de qualquer maneira na linguagem, que participe do evento, né? Que venha conversar conosco. Eu acho que o principal do evento, para além da exibição, né, da difusão e tudo mais, da animação, acho que o principal é congregar, né? Na verdade, é agregar essas pessoas que têm interesse em comum, né, nessa linguagem, e com isso a gente poder fomentar, né, o mercado de animação aqui na nossa região. E, se possível, né, fazer amigos, né, encontrar pessoas para que realmente a gente consiga se juntar e produzir mais animações, né? Mais e melhor, inclusive, né? Então, o convite está feito, né, pessoal, dia 25, aí, a partir das 9 horas da manhã na Faculdade de Artes Visuais, aqui no Campus Guamá. E no dia 28, para quem está em Belém, no Líbero Luxardo, a partir das 17h30, e quem está em Castanhal, a partir das 19 horas. É isso.
Tá certo. E a programação do Anima Clube sai em alguma fanpage, algum perfil no Instagram, no perfil do Líbero, a gente pode acompanhar mensalmente, né, a programação isso. Do Anima Clube.
É, a programação do Anima Clube, ela é mensal, ela sempre está sendo divulgada pelo próprio Líbero Luxardo, né? Mas também a gente tem uma fanpage lá no Facebook, né? E a gente tem um grupo também, que é Anima Clube Pará, ou Anima Clube PA, né? Você pode pesquisar lá a página. E aí ali a gente vai atualizando todas as informações, né, dos filmes que a gente vai exibir, né, dos futuros filmes que a gente vai exibir, e um pouco das informações também que vão ser debatidas no dia, né? Então basta seguir lá a página e as informações estão lá. Por enquanto, mensal, né? Mas a proposta é que daqui a um tempo a gente consiga fazer sessões com mais frequência.
A gente deseja todo sucesso e com certeza vocês vão conseguir angariar mais público e divulgar mais essa iniciativa super bacana. Fica aí o convite para você conhecer mais do projeto Anima Clube, seja pelo perfil do próprio Líbero Luxardo, pelo perfil do projeto Anima Clube do FPA, que o professor divulgou aqui. E fica o convite também, novamente, para você acompanhar a programação do Dia Internacional da Animação agora, nos dias 25, aqui na UFPA, e dia 28, no Líbero Luxardo e no SESC de Castanhal. Então, muito obrigado, professor Bruno, pela participação e por divulgar conhecimento com a gente.
Muito obrigado, né? Eu que agradeço e até a próxima.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O Escurinho do Cinema vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação do professor Bruno Assis e também você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, críticas, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Ana Rosa Batista. Gravação e montagem, Lauro Feio. Supervisão e edição, Edissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.